Deus. Boa noite, família. Aplauda mais forte a Jesus. Coisa linda. Que noite maravilhosa. Obrigado. Que noite poderosa, amém? Meu Deus. Eu fico feliz demais quando eu vejo Deus usando essa galera. Estava ali pensando, já sonhando, fazendo um negócio com eles. Eu crio muita coisa. Está faltando espaço. E é por isso que nós estamos orando por espaço, amém? Alguém não está orando aí? Se você não está orando, você está em pecado, irmão. Se você não está olhando para terreno e não me vem com terreno pequeno. Pastor, estou vendo um fundinho assim que tem lá atrás de uma casa. Não, não vem com isso. Deus está levando a gente para uma temporada que a gente nunca pensou que ia viver. Esse amém tá mirrado. É. Você vai fazer parte de algo que vai tocar o Brasil. Você vai fazer parte de algo que vai tocar o Brasil. Creia no teu coração. Permaneça e se desenvolva. A palavra dessa noite é uma palavra que vai fazer algo com você. Vai mexer contigo. O culto da manhã foi um culto poderoso. O Espírito de Deus se movendo aqui. Um quebrantamento, pensa no quebrantamento, assim né irmão, até está meio repetitivo falar que o culto tem sido poderoso, porque está sendo, amém, Deus está se fazendo fiel, por isso que eu digo, quem perde em casa, apesar de que teve gente que cheguei segunda-feira, fui na academia, que bom falar, fui na academia na segunda-feira, e aí eu cheguei lá, e aí veio um casal falar comigo, e aí eles falaram assim, pastor, não conseguimos ver o culto, mas ficamos sabendo que foi poderoso domingo passado, e aí a gente colocou para assistir, era 10 da noite, e aí o rapaz falou, né, aí quando eu voltei para a sala, pastor, eu tinha começado a palavra já, a minha esposa estava chorando, eu assim, meu Deus, as pessoas estão sendo tocadas no repeteco, sabe, e eu assim, há um grande mover do Espírito de Deus, e é... Aquilo que Deus está fazendo, querido, é incontrolável. Isso é maravilhoso. Então, assim como eu tenho falado para você, seja facinho para o Espírito Santo. Seja facinho para o Espírito Santo. Sabe, não deixe teu coração endurecer, não. Seja facinho. Deixe o Espírito Santo te tocar, se manifestar. Seja facinho para Ele, amém? Fala para quem está do teu lado, seja facinho para o Espírito Santo. Diz assim, homem, já que você não foi para mim, mulher, seja para o Espírito Santo. Na nossa relação, eu aqui não fui facinho, eu fui duro, eu segurei. A Cris não está aí, né? Saiu. Essa noite a palavra é para você, meu irmão. Coloca aqui o tema. O dia que tudo pode mudar. Quem é que toma posse disso? O dia que tudo pode mudar. Ei! Aleluia! É hoje! Diga, é hoje! Aleluia! Meu Deus! Chegou o dia que você tanto esperava. Pastor, mas está tudo bem. Meu irmão, não existe nada que seja bem que não, pode ficar, não possa ficar melhor. E se tem áreas da tua vida que não estão, você vai entender hoje o que você precisa fazer para que esteja. Nós estamos orando aqui todos os dias, nesse mês de junho, essa semana, para quem estava me criticando e me julgando, a gente estava numa conferência, por isso que não deu para estar aqui, mas estava representado, alguém faltou porque eu não vim? Tem disso não? Não, né? Não tem disso. Mas a gente está orando aqui todos os dias e agora é a última semana. Eu vou fazer um convite para você, irmão. Eu vou me fazer de cego essa semana. Mas você que não veio nenhum dia, venha essa semana. É uma semaninha. Venha. Mas depois da palavra você vai entender melhor. Acho até que você vai querer vir depois do que Deus vai ministrar aos nossos corações nessa noite. De repente, quando você vê esse tema, você pensa duas coisas. Ah, se dependesse de mim... Ou se não, eu mudaria isso agora. Se dependesse de mim a mudança, eu mudaria agora. De repente você pensou, Ah, pastor, mas não depende. Ixi, depende de um monte de coisa. Ah, pastor, a minha vida, pastor, olha, não dá nem para explicar. Depende do patrão, depende do empregado, depende da mulher, depende do marido, depende do vizinho, depende da economia, da cultura, depende do dólar, depende do euro. Meu irmão, é sério que você está com uma vida enrolada assim? Mas eu quero dizer um negócio para você, só depende de você. Você vai parar de terceirizar a responsabilidade, você vai parar de transmitir responsabilidade, e nessa noite você vai pegar e vai dizer assim, depende de mim, e vai mudar hoje. Por fé, depende de mim, e vai mudar hoje, amém? E nós vamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Deus já criou caminhos, querido, você só precisa andar por ele. Eu quero ler com você 2 Crônicas 20, 20. Nós vamos ler esse versículo. Vamos ler, está lá em cima. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Vamos ler mais uma vez a segunda parte? Olha aí, o pai 73, aí, ó, o sonho do Felipe. Para quem é pai, isso não é sonho. Essa mensagem atribula a gente. Mas deixa ele sonhar. A segunda parte. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Enviar os profetas é parte de Deus. Crer nos profetas é a nossa parte. Deus, desde a criação da sua Gênesis, de quando não existia nada e a partir do nada ele criou tudo. O pecado entra na vida do homem através de Adão e Eva. E desde então Deus tem um trabalho, Deus está exercitando o desejo de ter o homem de volta para ele. E ele envia, querido, sobre essa terra, envia profetas, levanta reis, levanta sacerdotes, ele faz de tudo para se reaproximar do homem, para trazer o homem de volta para ele. E os profetas, eles dão destino, os profetas, eles apontam caminhos. Então, querido, quando Deus coloca um profeta na nossa vida, ele está dando destino. Agora nós precisamos crer no destino que está sendo dado. É por isso que a parte mais importante é nossa. Porque a parte de Deus, ele sempre fez e sempre faz. Mas só que nós temos fraquejado ou temos parado no primeiro nível. Muitos estão buscando a segurança da salvação e abrindo mão do benefício da prosperidade. É interessante demais que quando você começa a viver o Evangelho, você começa, e quando eu falo viver o Evangelho, não é viver a religião, ser um religioso, eu falo a respeito daquilo que inclusive preguei a semana passada. Você começa a ler a Bíblia, você começa a orar a Bíblia, você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a viver a palavra de Deus, então você vai percebendo coisas acontecendo, um fluir sobrenatural de Deus. Uau! Como Deus faz a sua parte. Como o Espírito Santo convence, como o Espírito Santo toca corações, como Deus dá o crescimento, isso é lindo. Você vai vendo Deus fazer, mas ao ponto de que você está indo também e se movimentando na direção dele. Agora, o que nós percebemos de uma declaração, e fique tranquilo que eu vou contextualizar e vou explicar, não vou arrancar esse versículo do texto, nós vamos falar sobre toda essa história, mas essa declaração do rei Josafá é uma declaração, querido, que mexeu comigo. É uma declaração que mexeu comigo, é uma declaração embasada num levante de um profeta, num tempo difícil, e ele fala o seguinte, crede no Senhor teu Deus e você vai estar seguro, crede nos teus profetas e você vai prosperar. O que nós temos visto hoje em dia é que as pessoas têm se abrigado debaixo da salvação. As pessoas têm estado seguro debaixo de uma palavra de que eu estou salvo. Então você tem crido até em Deus. Então você se garante como um ser eterno. E por muitas vezes a igreja tem se tornado um abrigo seguro. Por isso as pessoas vêm para a igreja. As pessoas fazem uma escola, as pessoas vão no GC, as pessoas até se movimentam no voluntariado, mas elas não avançam para o segundo nível, elas não mergulham no segundo nível. Crede nos seus profetas, e então você vai prosperar. Você prefere ficar seguro e não arriscar nada do que acreditar na palavra dos profetas que estão sobre a tua vida, arriscando tudo e dizendo: se você está dizendo, eu vou fazer isso. Se Deus está usando você na minha vida para fazer isso aí, então eu vou andar sobre essa palavra. Eu vou andar sobre essa palavra. Eu vou me arriscar. Quando a gente vai para o mundo de negócios, eu nunca ouvi um homem que hoje é bilionário, e eu gosto muito de ler histórias, principalmente de vida, o que fez, o que não fez, mas eu nunca ouvi, eu nunca li uma história de alguém que venceu, vou falar no campo de negócios, que não tenha arriscado tudo. Não existe. Você precisa arriscar, você precisa pegar uma palavra, segurar e dizer: eu vou nela, é essa palavra, então é ela. Só que nós temos ficado na segurança do primeiro nível. Crede no Senhor teu Deus e você estará seguro. Eu estou salvo, está tudo certo, estou quietinho. Não preciso arriscar mais nada. Não quero me envolver com mais nada. A palavra veio. Veio uma palavra para orar de manhã, eu não fui. Veio uma palavra para vir num evento, eu não fui. Veio uma palavra para estar presente, eu não fui. Veio uma palavra para servir na igreja, eu não andei sobre ela. Eu não tenho andado, eu não tenho ouvido o meu profeta. Eu não tenho ouvido a quem Deus tem usado sobre a minha vida. E eu não tenho prosperado, eu não tenho avançado, eu não tenho tido êxito na minha vida. Por quê? Porque você não tem ouvido o teu profeta. Você tem ficado no primeiro nível, e o primeiro nível é um nível de segurança. Você é um cristão seguro, conhece Bíblia, ora, jejua, mas você não consegue prosperar nas áreas da tua vida. Você não consegue avançar para novos níveis na tua vida. Porque esse novo nível é específico para quem crê numa palavra profética. Jesus mudou o seu destino, mas também deixou benefícios para você mudar o seu presente. Eu acredito nesse evangelho. Jesus mudou o nosso destino, estávamos condenados à morte. Todos nós nascemos condenados à morte. Pelo pecado do primeiro Adão, nós fomos condenados. Então nós nascemos condenados à morte. O Senhor mudou o nosso destino através de Jesus Cristo. Então arrancou a morte de nós e nos deu a eternidade. Agora Deus também nos deu, querido, uma graça de andarmos sobre essa terra. E não existe graça maior do que quando Ele diz que nós não estaríamos sozinhos e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E eu não imagino o Espírito de Deus habitando em mim e me fazendo o homem mais miserável de todos. Existe algo que eu possa viver, existe algo esperando por um movimento meu, existe algo esperando, sabe, por uma fé aplicada numa palavra. Não pode ser só isso. Se de repente você está aí buscando uma mudança em qualquer área da vida, em qualquer área da tua vida, você ficou no primeiro nível. Muitos homens e mulheres ficaram no primeiro nível de um casamento, subiram ao altar, sim, sim. O que mais se ouve? Ah, meu irmão, já estou casado, estou garantido. Primeiro nível, a troca de alianças. Qual é o segundo nível? Você se andar sobre a palavra. Andar sobre a palavra do que é o casamento, a aliança, o amor, a segurança, a proteção. As pessoas não têm andado. Eu fico no primeiro nível. Então eu não me cuido mais, eu não cuido da esposa. Eu esqueço que ela precisa ser amada e cuidada. Meu marido precisa ser cuidado e protegido. Eu não sou, sabe, uma esposa idônea, eu não sou um marido que levanta escudos. Eu fiquei no primeiro nível, na segurança de que eu troquei alianças, então estou casado para sempre. E é um engano. É um engano. O primeiro nível, querido, aparentemente é seguro, mas se você permanecer nele, o teu coração pode endurecer e não se tornar mais seguro. Eu vou ler com você agora 2 Crônicas 20, a partir do verso 1, para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. E a tua mente vai dar um boom. E você vai tomar decisões hoje que vão mudar a tua história. A partir do verso 1, depois disso, os exércitos dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazon Tamar, isto é, em Egedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Olha só, Josafá teve medo, não tem problema ter medo, mas ele foi orar, ele foi falar com Deus, ele pediu orientação para o Senhor. O que que Josafá faz? Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus, que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitisse que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó, nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. E ele disse: escuta-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês. O povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em voz alta o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes, ou seguros, na outra versão, e creiam em seus profetas, e terão êxito, ou prosperarão, em outra versão. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Aplaudam o nome do Senhor nesse lugar. Nós vamos discorrer sobre esse texto e você vai entender, querido, que você está a um passo de mudar a tua história. A primeira pergunta é: o que você faz diante de uma notícia ruim? O que Josafá fez diante da notícia ruim? Ele foi buscar orientação do Senhor. O primeiro movimento de Josafá, notem algumas coisas em detalhes nesse texto. Josafá era um rei temente a Deus. E ele estava vivendo um tempo de paz, e de repente vem uma notícia de que os inimigos o atacariam. Veio uma notícia de que um povo que tinha sido poupado por Deus tinha se rebelado. Deus tinha poupado esse povo, e esse povo tinha se rebelado e estava a caminho de um enfrentamento com o povo de Judá e Jerusalém. Josafá recebe essa notícia, e no primeiro momento da notícia ruim, ele faz o quê? Ele vai buscar o Senhor. Nós temos buscado aonde? O primeiro momento da notícia ruim, nós murmuramos, na notícia ruim, nós desfalecemos, na notícia ruim, a gente abandona tudo que a gente está fazendo, a notícia ruim, a gente não vai mais na igreja, a gente não lê mais Bíblia, a gente não ora mais, a gente abandona o único caminho que é perfeito e que é verdadeiro em nossas vidas, que é Jesus. Josafá, então, ele vai buscar ao Senhor, ele pede orientação aos céus, o que eu tenho que fazer? Naquele mesmo momento, ele coloca todo o povo em jejum. Ou seja, querido, o jejum é um sacrifício na carne. O jejum, querido, é uma provocação aos céus. É você criar sensibilidade para perceber Deus. É você adormecer, sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando eu estou fraco, é que eu estou? Então, todo o povo vai para o jejum. Então todo o povo, sabe, vai enfraquecer a carne, porque nessa fraqueza Deus vai entregar poder. Porque nesse momento de fraqueza, de debilidade física e emocional, Deus vai suprir do jeito dele. Então todo o povo é convocado, todo o povo é chamado para estar ali, na fenda da rocha, orando e clamando ao Senhor. E notem, eu gosto muito dos detalhes da Escritura. E fala a respeito das mães com os filhos no colo. Sabe, queridos, nós temos sido muito fracos em algumas coisas, e começa por mim. É um vento que bate, é uma chuva que cai, é um frio que chega, é um calor que chega, a gente desfalece, a gente já não vem orar, a gente já quebra o propósito, a gente já não vai no evento, a gente já não faz as coisas que deveria fazer. E o texto fala que eles estavam reunidos na cidade, em jejum, as mães com os filhos no colo, toda a cidade reunida em clamor e em jejum. Não tem como Deus não se manifestar, não tem como Deus não falar. Deus sempre vai responder um clamor sincero, querido. Deus sempre vai responder um clamor sincero. Deus sempre vai perceber quando a gente está se tornando fraco para que Ele venha com a sua força, seu poder. Deus está nos enxergando o tempo inteiro. O jejum é você dizendo: Senhor, eu estou criando uma debilidade em mim, para que Tu venha me fortalecer, para que Tu venha falar comigo e eu esteja sensível à Tua voz. Vocês estão comigo, amém? Não tenham medo, não fiquem desanimados, a batalha não é sua. Versículo 15. Olha que interessante. Primeira coisa que o Senhor começa a trazer, vem um entendimento por trás de tudo isso, e nessa manhã Deus me trouxe isso até durante a pregação. Existem coisas que você escreve, existem coisas que Deus fala na hora, construindo os níveis de autoridade e os níveis de obediência. Um homem se levanta, Jaziel, o texto fala, todo o povo estava reunido, clamando, buscando e orando a Deus, o rei estava ali. De repente, um homem se levanta. Era qualquer homem, sim ou não? Diga, não. Não era. Querido, se tem uma coisa que Deus respeita e investiga, é passado. Se tem uma coisa que Deus respeita e investiga, é genealogia. Da onde você vem? Quem formou o teu caráter? Quem você para ouvir? Porque se você não está ouvindo ninguém, você não está pronto para falar ainda. E é interessante que quando fala a respeito desse homem que se levanta, Jaziel se levanta e dá toda a construção genealógica dele até chegar em Asaf. Ele era um homem que andava junto, um levita. Ele tinha caráter, ele poderia falar, e a palavra que saíra dos seus lábios seria uma palavra que verdadeiramente iria ser creditada ao Senhor, uma palavra direta dos céus. Não é todo mundo que está pronto para falar. Depende muito da tua vida, o quanto você tem se colocado, o quanto você tem se submetido. Eu vejo muita gente querendo liderar sem se submeter. O princípio número um da liderança é submissão. Nós acabamos de chegar de um evento de 3 dias, uma imersão, eu posso dizer assim, onde pastores e líderes estavam em Brasília. E eu estava lá com alguns discípulos dessa casa, junto com a minha esposa e alguns discípulos dessa casa, aprendendo, ouvindo, sentadinho, quietinho, pianinho, para aprender, pedindo conselho, pedindo direção, falando que eu estou vivendo isso, o que você acha? Eu estou vivendo isso aqui, o que você acha? Se você não está pronto, querido, para aprender, você não pode nunca querer ensinar alguém. E é interessante que quando fala a respeito desse homem que se levanta, Jaziel, filho de Zacarias, de Benaía, levita descendente de Asaf, sabe, querido, esse homem se levanta e ele tem autoridade para falar. E ele começa então a ser boca de Deus naquele lugar. Deus começa a se manifestar através dele. Assim diz o Senhor, primeira coisa, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua. Diga, a batalha não é minha, é de Deus. Mas tem uma parte, diga, mas tem uma parte que eu tenho que fazer. Não precisa mais repetir agora. É nessa hora que separa quem quer segurança e quem quer ir para o próximo nível. É nessa hora que separa quem quer ficar abrigado e quem quer ir para o próximo nível. Sabe por quê? Coloca o texto, por favor. A sequência. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jezreel. Quando encontrarem, porém, não terão de lutar. Olha que interessante. Olha esse Deus. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim: existe uma batalha diante de você. Essa batalha é minha, não é sua. Só que você vai ter que marchar até o lugar de confronto. Existe um gigante que está se opondo a mim. Só que você vai ter que chegar diante dele, tomar as pedras e lançar sobre ele. Você conhece alguém que fez isso? Existe um lugar que você precisa estar para que eu possa manifestar através de você. Existe um muro que você precisa rodear por 6 dias e no 7º dia 7 voltas e gritar para que ele caia. Isso está fazendo sentido para você? Para quem lê Bíblia, imagino que sim. Então existe uma parte que é nossa. Sabe o que Deus falou? A batalha não é sua, mas você vai ter que botar a sandália, você vai ter que botar a couraça, você vai ter que se produzir, botar a espada, pegar escudo, lança, você vai ter que se equipar e marchar para o lugar da batalha. Mas Senhor, a batalha não é minha, mas você tem uma parte nisso. Você tem uma parte nisso. Você precisa se equipar e ir. Você precisa se equipar e avançar. Deus dá uma direção clara. Deus dá uma direção clara. Então o povo começa a se equipar, começa a se preparar. Mas quando chegar lá, vocês não vão fazer nada. Vocês não vão fazer nada. Dois tipos de pessoas. Dois atores aqui. Vem cá, dois atores. Vem cá, Gui. Ator A, Beto, ator B. Fique tranquilo, Beto. Não vai. Pode ficar embaixo. Não vai falar nada. Tá, tudo na paz. Viu? O Beto arregalou o olho assim que eu, agora eu caio. O povo recebeu uma direção. Notem uma coisa, o profeta fala, mas o povo só se movimenta depois que o rei Josafá fala. A fala de 2020 é a fala do rei. O profeta dá uma direção, o povo está ouvindo o profeta, autoridade. O povo está ouvindo o profeta, mas quando o rei vem, olha para o profeta e diz, é isso. O rei vem e faz a declaração, crede no Senhor teu Deus e você vai estar seguro. Ou seja, falou para não ter medo, não tenha medo. Agora crede no teu profeta e você vai prosperar. E o que, que o profeta mandou? O profeta mandou ir para a batalha. O profeta mandou se equipar. O profeta mandou pegar as armas e ir para a batalha. Mas só que chegando lá não ia ter luta. Agora eu imagino, querido, que deve ter tido dois tipos de pessoas, então eu vou aqui elencar. De repente aqui, o Gui está lá na casa dele, tranquilo, ouviu sobre tudo, estava na praça, estava jejuando, estava orando. Essa luta não é minha. Ai, Deus falou que a luta não é minha, a batalha não é minha. Crede no Senhor teu Deus e você vai estar seguro, ponto. Voltou para casa, ô esposa, tudo certo. E de repente a esposa falou assim, tá, mas não é para vocês ir, não, mas nós estamos seguros. Deus falou que a batalha é dele, o Gui não foi. Mas de repente o Beto ouviu tudo. Não teve ponto final, teve vírgula. Crede no Senhor teu Deus e você vai estar seguro. Crede no teu profeta e você vai ter êxito ou vai prosperar. Então o Beto se prepara, se equipa. Ele coloca tudo aquilo que precisava ir para a jornada da guerra. E ele vai marchando com o povo. Ele vê os levitas irem adiante. Ele vê tudo acontecer. E o texto fala que quando eles começam a caminhada, Deus lança, depois a gente pode até ler, Deus lança e começa o combate. O combate inicia entre os inimigos. Entre os inimigos, eles começam a conflitar um contra o exército do outro. Nesse momento que o exército A e o B dos inimigos começam a conflitar, um exército vence. Só que quando esse exército inimigo vence, Deus joga uma confusão dentro desse exército inimigo. E entre eles, eles se matam. Quando o Beto está chegando, marchando, junto com o rei Josafá e com aqueles que entenderam, que creram no Senhor teu Deus, mas creram também no profeta, eles observam. Eles observam só cadáveres. Só cadáveres. Não tinha mais ninguém vivo. Coloca o texto para mim depois do 21. Fica aí, meus atores. No momento em que começaram a cantar e louvar o Senhor, trouxe confusão. Vou lá para baixo um pouco. Quando os homens, 24, de Judá chegaram ao local de onde se havia visto o deserto, viram apenas cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar, não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram. Preste atenção nisso. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No quarto dia reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso até hoje é chamado Vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá e Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Pensa comigo. Crede no Senhor teu Deus e você vai estar seguro. Eu estou seguro. Eu sou um cristão. Eu sou salvo. Eu creio na palavra. Eu estou vindo no culto direitinho. Eu estou lendo a Bíblia. Eu venho na oração. Pastor, eu vim. Eu estou vindo, pastor, uma vezinha eu vim agora. Eu vim uma vezinha. Uau, pastor. O pastor falou a respeito de se inscrever nas mulheres. Ai, pastor, eu não consegui vir. O pastor falou e vim no, na conferência do final de ano nossa, Famílias Fortes. Ai, pastor, eu não consegui vir. Ah, o pastor falou a respeito. E criou-se um ambiente, um portal sobrenatural de oferta mês passado aqui, que é o semear e transformar. E nós declaramos e falamos, querido, lance uma semente que você vai ter uma colheita sobrenatural. Ai, pastor, pois é, pastor, mas eu não sei, eu não senti paz. Você não tem que sentir paz. Se você não sente paz com o que eu falo, saia correndo dessa igreja e busque alguém que vá trazer paz para você, mas que essa paz esteja na Bíblia. Agora, se eu estiver falando coisas que estão na Bíblia, faça. De repente o Gui ouviu tudo isso, mas ele falou, eu estou seguro, eu sou crente, eu sou evangélico, eu não tenho pecado contra minha esposa, e Deus falou que a batalha não é minha. Ele ficou em casa, não aconteceu nada com ele. Mas o Beto foi, e o Beto estava junto com o exército. Ele viu os inimigos completamente lançados, a fé dele aumentou, porque ele viu aquilo que o profeta disse que aconteceria. Só que não para por aí, crede nos teus profetas e você vai ter êxito, crede no profeta e você vai prosperar. E de repente o rei fala assim, vamos pegar os despojos, vamos pegar tudo que sobrou dessa guerra. E por 3 dias eles ficam carregando, por 3 dias eles trazem os despojos para casa. Eles prosperaram porque foram à guerra, não lutaram, mas obedeceram. Você pode aplaudir Jesus aqui? De repente você olha e você faz uma comparação Por que que acontece tanto só isso na vida desse irmão e acontece tudo isso na vida desse outro irmão? É porque um para no primeiro nível, que é o nível da segurança. O outro quer o segundo nível, que é o nível de crer na palavra do profeta. Amém. Obrigado. Foi importante. Deus tem mandado eu fazer coisas que eu nunca pensei que eu ia fazer. Deus tem mandado pessoas vir falar comigo. E a mesma coisa do Jaziel. Da onde que vem? Se vem de um lugar seguro, essa palavra é minha. Essa palavra é minha. O que que tem que dar, Senhor? O que que tem que dar? Meu tempo, minha vida, é oferta. O que que tem que dar? Quando Deus fala, abre-se um portal. Abri um portal naquele lugar. Mas os seguros, de repente você é aquele investidor seguro. De repente você é aquele investidor, querido, que não arrisca. De repente você é esse crente seguro, que prefere só a segurança da salvação do que a prosperidade da obediência. Você até tem a vida eterna esperando por você, mas você não tem uma vida de prazer nos dias de hoje. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo só de bolso, eu falo de tudo. Da alegria, do sorriso nos lábios, do prazer em casa, de um relacionamento com pai e filho, de um relacionamento em casa com a esposa. Falo também, obviamente, da questão financeira, porque mexe com toda a estrutura. Mas você não está se arriscando, por quê? Porque você não está acreditando na palavra do profeta. E você não prospera, você duvida o tempo inteiro, você critica o tempo inteiro. Eu não vou dar dízimo porque eu não acredito mais nisso, eu não vou dar oferta porque eu não acredito mais nisso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou vir na oração, eu não vou participar do evento, eu não vou fazer escola, eu não quero escola de casais. Ei! Você até está num lugar seguro, mas você não vai visitar a prosperidade do Senhor. Você está seguro, está tudo bem. Você ficou em casa. Janela. Às vezes ficar em casa é preocupante. Um pastor comentou lá, foi interessante demais. Davi ficou em casa. Foi para a varanda. E você sabe o que aconteceu com ele. Davi estava cansado e ficou num lugar seguro. E ali foi a decadência dele. E depois teve que se reerguer. De repente você está aqui e você se pergunta, se questiona. É por isso que não é tempo de igreja, não é tempo de fé, é intensidade. É intensidade. Agora notem a autoridade. Quando o profeta fala ao rei. Jaziel se levanta e fala ao rei. O povo estava tudo olhando para o rei. Estava todo mundo olhando para o rei. O profeta estava debaixo do rei. E a hora que o rei fala, o povo se move. Não mudou nada. Nós estamos todos debaixo do rei dos reis. Amém. Nós estamos todos debaixo da cruz de Cristo. Nós estamos todos seguindo o caminho que é verdade e que é vida. E esse caminho se chama Jesus. Amém. Mas profetas têm se levantado nesse tempo. Querido, se você recebeu uma profecia de mais de uma vez, significa que você ainda não está fazendo o que deveria ter feito. Não é um bom sinal. Você tem que acordar e viver o que Deus mandou você viver. Sabe, nós estamos vivendo agora um tempo. Eu abri aqui falando a respeito de terra, de terreno. De repente você fica pensando, meu Deus, pastor, para que sair daqui? Eu também não sei, mas Deus mandou, eu obedeço. Deus falou que quer mais, Deus falou que tem mais coisas. Eu, querido, entendo uma coisa, eu não quero construir igreja. Não é sobre igreja, é sobre um lugar. É sobre um lugar onde também nós iremos fazer cultos. É sobre um lugar onde nós vamos projetar uma sociedade. Querido, eu tenho um sonho de universidade nessa cidade. Eu tenho um sonho de um espaço de tecnologia nessa cidade. Eu tenho um sonho de trazer, querido, pessoas que estão inflamando o Brasil já em áreas de tecnologia, e eu quero criar um co-work disso dentro da igreja. Nós queremos criar um complexo, nós queremos tocar áreas da igreja, Eu recebi uma profecia de que nós faríamos, inclusive, querido, essa profecia foi dada lá atrás, eu já estou com um pouco de vergonha porque repetiu. 2017, 2018, que veio o Evans aqui. O Carlos Evans, o soldado americano, alguém já era dessa casa? O povo é tão novo aqui que não tem ninguém. 2018, ele veio aqui, ele profetizou, ele falou, vocês vão produzir filmes, vocês vão produzir películas que vão acessar a Netflix. Fazem duas, três semanas, um profeta veio do nada. Não do nada, de repente, porque a gente ora. Com Deus nunca é do nada, é sempre de repente. E ele vem e fala a mesma coisa, vocês vão produzir filmes que vão entrar na Netflix, vocês vão ter criatividade para fazer coisas nesse nível. De repente na tua cabeça, tu pensa, quem é esse profeta? Deus se enganou, pastor, foi a igreja errada, o CEP errado. Eu já peguei essa palavra, meu irmão, eu já falei para o nosso pessoal, nós vamos se apertar contra a parede, porque se Deus falou, ele falou e já era. Se a profecia vem, nós vamos andar sobre ela. Sabe por quê? Porque se eu crer no profeta, eu vou prosperar. Se eu crer no profeta, eu vou prosperar. Na outra versão, se eu crer no profeta, eu vou ter êxito. Oh! Então nós queremos algo muito maior do que simplesmente um quadrado para dizer que é igreja. Porque a igreja é um movimento. A igreja que enche no domingo, ela tem que transbordar na segunda. A gente tem que entender isso. Não adianta só encher no domingo, tem que transbordar na segunda, no teu trabalho, na tua casa, onde você andar, na faculdade, na escola. É isso que nós queremos fazer, inflamar essa região. Por isso nós temos uma palavra, e se nós temos uma palavra, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. O dia que tudo vai mudar não será um dia comum. O dia que tudo vai mudar não será um dia fácil. O dia que tudo vai mudar exigirá de você mais do que você tem feito. Não vai ser fácil, não é comum e vai exigir mais de você. Aquele não era um dia fácil, eles estavam ali amedrontados. Começou no coração do rei o medo. Não era um dia comum porque eles viviam um tempo de paz. E eles tiveram que fazer coisa que nunca fizeram. Se equipar para uma batalha que eles não iriam lutar. De repente, querido, você precisa desses níveis aqui. Pastor, eu estou num ambiente seguro. Pastor, eu estou quietinho em casa. Pastor, eu estou fazendo o que eu gosto. Pastor, eu estou só fazendo ali, né? Só aquele coisinha. Estou num ambiente seguro. Querido, o Evangelho não é um ambiente seguro. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus foram perseguidos. Os discípulos de Jesus foram crucificados de cabeça para baixo. Os discípulos de Jesus tiveram suas cabeças cortadas. Os discípulos de Jesus foram presos e açoitados. Quando você caminha na palavra de Deus, muitas coisas vão acontecer. Agora, se você quiser ficar escondido dentro de uma igreja, um ambiente seguro supostamente, você vai deixar de viver tudo aquilo que Deus tem sonhado para você. Tem gente que comenta, mas pastor, de onde que vem a tua fé? Vem da Bíblia, não vem de outro lugar. Aí eu pergunto para você, de onde que vem a tua incredulidade? Porque eu consigo responder facilmente que a minha fé vem da Bíblia. Agora, de onde vem a tua incredulidade? Me diga. Você não tem que se espantar com a minha fé, você tem que se espantar com a tua incredulidade. Porque não dá para vir todo domingo aqui, ler Bíblia em casa, orar, falar com Deus e ainda não acreditar nele. Domingo passado, um grande mover de Deus aqui nesse lugar, e eu falei, as pessoas estão sendo curadas, só cheguei em casa, tinha um texto desse tamanho no meu Instagram, de uma discípula dessa casa. Ela falou, pastor, naquele momento eu fui completamente curada, eu cheguei em casa e eu tô 100%, se eu não me engano eram os ossos, e ela falou, pastor, eu fui curado, eu tomei posse daquela palavra. Tomou posse da palavra, crede no teu profeta e você vai prosperar. Tem gente que a gente fala aqui, solta, libera, mas tá nem aí. Por quê? Porque você só veio para um ambiente seguro, você só veio para a religião, você só veio para a liturgia, você não veio para algo especial, você não veio para mudar alguma coisa na tua vida, você não veio para mudar completamente algo em você. Você está comigo aí? O dia que tudo vai mudar, está mais ligado em como você reage aos dias difíceis do que como você age nos dias de paz. Querido, é fácil ver gente rindo, feliz da vida nos dias de paz. Josafá estava tudo tranquilo, o povo estava tudo bem, Judá, Jerusalém, sempre envolvida com muita guerra, muita batalha, mas aquele era um tempo de paz. E de repente vem o dia difícil. Como que você reage ao dia difícil? Essa mudança na tua vida está muito mais ligada de como você reage no dia difícil do que como você age no dia de paz. O teu caráter vai ser testado, provado e aprovado é como você reage nos dias difíceis. Você está vivendo um dia difícil? Tem uma situação que precisa ser ajustada? Tem algo que você precisa trazer como governo sobre a tua vida? Tem algo que você precisa mudar, alterar? E é hoje. Você vai reagir diferente hoje. Diga para quem está do teu lado, você vai reagir diferente hoje. E glória! Eu me vi nesse texto e em todas as áreas da minha vida. E eu acho que o primeiro diagnóstico que eu peguei não foi nenhuma questão só espiritual, porque tudo é espiritual. A gente não pode pregar aqui dualidade, né? Aí eu sou um homem no serviço, eu sou um homem na faculdade, e eu sou um homem na igreja. Não, não tem dualidade, meu irmão. Você é você e pronto. Você é essa pessoa aí, então você é esse cristão em qualquer lugar que você esteja. Mas eu logo pensei, na minha vida profissional, quando eu comecei, e eu sempre trabalhei com venda, e eu sempre, as propostas que vinham para mim, eu falava assim: querido, não te preocupe em salário, só me fala qual é a comissão. Eu sempre chegava e falava: não te preocupa com o fixo, só me diz quantos por cento que eu vou ganhar se eu vender. Sabe o que é esse discurso? Eu não quero segurança, eu quero crescer. Muitas vezes a segurança te aprisiona. Querido, pensa comigo. É fácil no desenho aqui a gente ler essa história bíblica. Isso aqui não é história de gibi, não. Isso aqui é acontecimento. É muito fácil você julgar. Agora diz uma coisa: se você estivesse lá no meio e o profeta falasse: espera aí, mas eu sabia, ô Deus poderoso, ô Jeová, meu Deus, essa batalha não é minha, neto. Não preciso ir, neto. Deus falou na boca do profeta, não preciso ir. A batalha não é minha, não tenho medo. E aí, irmão, você ia marchar? Você ia se equipar? Ou você ia ficar em casa com a esposa, ligar uma TV, botar uma sériezinha da Netflix e dizer: não, hoje é em casa. Hoje é em casa. Ou você ia se equipar porque você pegou a palavra: eu creio na palavra do profeta, eu vou prosperar, tem um negócio escondido aí. Deus mandou eu ir, eu vou. Se Deus mandou ir, eu vou. Se a palavra é para eu ir, eu vou estar lá. Ele ouviu o profeta, esperou o rei, quando o rei falou, todo mundo se sujeitou. Autoridade. Níveis de autoridade. Níveis de autoridade. Níveis de autoridade. E aí eu vou lá para Jesus, Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, vai salvá-la. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus veio validar um profeta. Jesus veio validar e andar em cima da palavra de um tal de João da Silva, João Batista. Ei, eu batizo vocês hoje com água, mas vai vir aquele que vai batizar com fogo. Ele está chegando. Ei, vai chegar até vocês o reino de Deus. Quem creu na palavra desse louco insano, experimentou. Quem não creu está até hoje duvidando. Quem creu na palavra desse profeta, que ficava escondido em cavernas, que era completamente desemparelhado socialmente, mas quem creu na palavra dele, desceu as águas e depois foi tocado pelo fogo e pelo Espírito de Deus. Jesus veio e andou sob a palavra do profeta. Era o rei. O rei confirma a palavra do profeta. E aí o rei vem e fala: agora eu construí um caminho. Agora está mais fácil. Eu tenho uma jornada para você. Só que você não consegue acessar com a vida que você tem aí. Você não consegue acessar essa jornada com essa vida que você carrega aí. Ah, mas eu tenho sucessos, eu tenho êxitos pessoais. Não, você não consegue. Eu até admiro. Tem coisas que eu estive contigo, mas fique tranquilo, eu tenho mais para você. Então o rei está falando e está dando a mesma mensagem. Ele está dizendo assim: existe uma batalha, existem aflições, mas não se preocupem, eu venci todas elas, porque eu venci o mundo. Existe uma cruz que você vai tomar, mas fique tranquilo, você vai perder uma vida e ganhar uma vida já que eu conquistei por você e para você. Está entendendo isso? O rei se levanta também nesse tempo. O rei também se levanta. O rei também confirma o profeta. O rei também dá destino. O rei também fala de uma vida abundante. O rei também fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida abundante. Ou seja, uma vida plena e que traz satisfação. Mas você está ficando só no campo da segurança. A religião traz segurança. Mas a zoe de Deus, a vida abundante de Deus, atrai segurança e prosperidade. Ele falou que os ímpios trabalhariam para os justos. Traz segurança, o Senhor dá, querido. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está construindo coisas. Existem guerras sobre as nossas cabeças. É o Deus Todo-Poderoso de Israel. O Rei dos Reis está aqui nessa noite, olhando para você e confirmando palavras que você recebeu. E dizendo: por que que você ainda está inseguro? Por que que você ainda está nesse ambiente? E você não quer sair dele? Nessa noite eu quero que você saia desse ambiente seguro da religião. Nessa noite eu quero que você saia desse ambiente seguro que parece a tua vida. Você de repente se olha e está tudo certo, meu casamento está bem, minha vida está bem, a finança está boa, a vida social está tranquila, mas se você não tem essa nova vida que Jesus propõe, você não tem nada. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Josafá ia à frente, os levitas adiante, cantando e adorando o Senhor. Quando eles chegaram no cume do monte, avistaram os vales e viram os corpos lançados. Jesus foi à frente, caminhou aquela cruz e morreu morte de cruz por nós. Ele foi à frente, ele criou um caminho e se autodenominou de o caminho, a verdade, a vida. E aqueles que estavam mortos ressuscitaram. E ele deu uma terra como herança, assim como deu ao povo de Israel. Assim como a promessa de Abraão. E todas as lembranças que Josafá faz no primeiro momento de oração era dizer: Deus, um dia tu dissestes, um dia tu prometestes. O que que Josafá estava fazendo? Josafá estava orando a Bíblia. Falamos sobre isso já? Ore a Bíblia. Deus está marcando o teu tempo hoje, o dia que tudo pode mudar. Fique de pé, eu quero orar com você. Sabe, pastor, eu comecei a lembrar de quantos portais eu deixei passar. Quantas palavras que foram pregadas, não só por mim, mas pelos pastores dessa casa, de cima desse púlpito. Quantas direções foram dadas. E eu não as ouvi. Quantos portais foram abertos. E eu não entrei neles. Porque eu estava num ambiente seguro. Eu fiquei no primeiro nível. Deus quer trazer você para uma vida de êxito, para uma vida de prosperidade, para uma vida plena e que satisfaz. Não é uma pregação triunfalista, não é uma pregação que fala só de finanças, é uma pregação que fala a respeito dos benefícios de ser filho de Deus. Se o próprio Cristo disse que é melhor dar do que receber, significa que você precisa ter. E para que você tenha, Ele precisa te dar. Eu quero que você feche os seus olhos nesse tempo, apenas para que você consiga fazer uma reflexão. E eu quero que você faça uma oração, falando com Deus e perguntando para Ele: Pai, aonde foi que eu parei? Qual o ambiente de segurança que eu travei? Aonde foi, Senhor Deus? Aonde foi? Em que área da minha vida que eu me mantive seguro? Em que área da minha vida? Porque eu não consigo prosperar. Eu não consigo me ver como alguém próspero. Eu não consigo me ver como alguém que tem êxito. Eu não consigo me ver como uma referência. Eu não consigo me ver como alguém que está brilhando na terra, para que as pessoas possam olhar para mim e perguntar: ei, como é que aconteceu isso com você? Para que eu possa dizer: ei, não fui eu não, foi o Deus que eu sirvo, foi o Deus que eu sirvo, foi o Deus que está sobre mim. Ei, Deus, quais foram as guerras que eu não me equipei? Quais foram as palavras que eu ignorei? Aonde foi, Pai? Aonde foi que eu errei? O que foi que eu ignorei? Mas nessa noite eu quero avançar para um novo nível. Nessa noite eu quero estar sensível ao que o Rei dos Reis me diz. Eu quero estar sensível à sua voz. Eu quero entregar a minha vida numa proposta de receber uma nova vida, numa proposta de receber uma vida que vai me levar à eternidade, mas vai me dar não só segurança da eternidade, mas também o privilégio de ter uma vida abundante na terra. Era Massurei, fale com Ele, chame a atenção dos céus sobre a tua vida nessa noite. Fale: Pai, eu travei nessa área, mas nessa noite eu quero destravar, nessa noite eu quero avançar, eu quero sair desse lugar seguro, eu quero obedecer, eu quero ir até o lugar de conflito, eu quero ir até o lugar de conflito, eu quero ver a vitória com os meus olhos, eu não quero mais ouvir falar, eu quero ver.
Eu quero o Teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus.
Levante suas mãos. Eu quero que você lembre de palavras que você já recebeu. Eu quero que você lembre de palavras que você já recebeu. Palavras são direções. Palavras constroem caminhos. Palavras constroem caminhos. E se Deus falou, querido, Ele não vai recolher. Se Deus falou, Ele não vai recolher. Se lembre agora de palavras. Se lembre agora de palavras. Oh! Se Deus...
Se
Deus
falou, irá cumprir. Se Deus falou.
Ei, lance palavras essa noite. Enche esse lugar, diga: Pai, eu vou viver essa nova realidade. Eu estou disposto a marchar. Eu estou disposto. O Senhor está levantando profetas, mestres nesse tempo. O Senhor está levantando pastores, evangelistas, apóstolos nesse tempo. O Senhor está te marcando. O Senhor está marcando a tua vida, desenhando a tua história por um propósito real. O Senhor está te levantando como referência nos dias de hoje. O Senhor está te colocando como referência. Existe um caminho de acesso a essa nova vida. Um portal está aberto aqui nessa noite. Anjos de Deus, Reramassu e Damas. Botijas de azeite derramando sobre a vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Recatu suiei. Era manori e cai antodoro mas. Tentará mas suiei. Andará mas suiei. Bálsamo novo e fresco. Você só queria sentir. E Deus está trazendo hoje mais do que um sentimento. Ele está colocando razão nos teus pensamentos para que você creia nele. Ele está colocando razão nos teus pensamentos. Leramassuia cantaramas. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te abraçar, para te amar e para te enviar. Ele já tem um destino preparado quando nós já chegamos a Ele. Primeiro Ele envia os mais íntimos. Ele envia os 12, depois Ele envia uma grande comissão dos 72. E até hoje Ele continua nos enviando. Até hoje Ele nos prepara num ambiente seguro. Nos envia debaixo da sua palavra e a sua promessa que nós prosperaríamos em tudo que fizéssemos. Não levem nada, não levem bolsa, não levem alforje. Vocês vão bater naquelas portas e eles vão dar o que comer. Há uma promessa de Deus, a missão traz provisão. Ei, creia no Senhor teu Deus e você vai estar seguro. Creia no profeta que lança uma palavra sobre a tua vida e você vai prosperar. pastor, eu preciso deixar essa velha vida no altar. Pastor, eu preciso, eu quero essa nova vida com Cristo. Eu nunca confessei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, mas hoje eu quero. Hoje eu entendo que eu preciso dEle. Eu nunca confessei, nunca ninguém orou por mim, para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas nessa noite eu quero. Nessa noite eu decido. Nessa noite eu saio desse ambiente de segurança que eu criei e vou para um ambiente onde Deus me chamou para estar. Hoje é o dia que tudo pode mudar. Aramaciei. Correndo aqui na frente, você que nunca confessou Jesus como Salvador, e nessa vida, nesse dia, nessa noite, você sabe que você precisa dele. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, você que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar. Hoje é o dia que as coisas começam a mudar. Hoje é o dia que uma nova realidade se oferece para você. Vem correndo, sai do teu lugar e vem aqui. Ei, hoje é o dia que tudo vai mudar. Hoje é o dia que tudo vai mudar. Vem, vem correndo. Vem correndo, vem aqui. É uma noite que Deus desenhou para você. É uma noite que Deus desenhou para você. Era maçuei. Deus, uma velha vida que fica no altar e uma nova vida lhe é proposta. O Senhor ainda está falando a corações. Quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus está se movendo. Você está sendo confrontado nos teus pensamentos nesse instante. Hoje é o dia que tudo vai mudar em você. Hoje é o dia. Enquanto eu estiver orando aqui na frente, você pode sair correndo do teu lugar e vir aqui e se juntar a essas pessoas num novo nascimento e numa nova temporada com Cristo. Você pode vir correndo, porque essa noite é uma noite de esperança. Essa noite é uma noite de envio. Essa noite é uma noite onde o Senhor nos abraça e nos entrega para um novo destino. Eramasuie. Estenda sua mão para cá, igreja. Leira maçãs. Um grande quebrantamento no meio dessa geração. Um quebrantamento no coração dos jovens. Está trazendo um novo tempo para essa casa. Jovens com o coração quebrantado. Jovens com o coração quebrantado. Lágrimas nos seus olhos, um coração temente. Uma geração que vai se levantar nessa terra nos dias de tanta depravação, de tanta concupiscência. O Senhor está marcando uma geração de jovens. O Senhor está marcando uma geração de jovens que vão levar graça, glória e luz nessa nova temporada. Jovens com o coração quebrantado. Nasce uma nova temporada. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Bernardo no livro da vida. Pai, eu te peço, escreve o nome de Fernanda no livro da vida. Pai, escreve o nome de Geuci no livro da vida. Pai, escreve o nome de Simone no livro da vida. Pai, escreve o nome de Jaqueline, abençoa a Ayla, Senhor Deus, no nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Jane no livro da vida. Novos desenhos, em o nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Ricardo no livro da vida. Um novo tempo, uma nova temporada, chega hoje. Pai, escreve o nome de Luciana no livro da vida. Abençoa essa princesa, Senhor. Pai, escreve o nome de Magno no livro da vida. Enche ele com teu espírito. Que ele faça diferença dentro da sua geração. Pai, escreve o nome de Karine no livro da vida. Enche ela com teu espírito e transborda com teu amor. Que vocês sejam envolvidos e abraçados pela igreja de Jesus. E que possam viver uma nova realidade a partir de hoje. Recebam um abraço da igreja. Aplausos, Jesus. Aleluia. Existe uma porção nessa noite separada para você também. Você já decidiu por Jesus, você já caminha com Ele, mas faz muito tempo que você está num lugar seguro. E você não tem mais acessado um nível de êxito e prosperidade na sua presença. Deus quer entregar uma porção nova para você nessa noite. Deus está colocando coisas no teu coração. Querido, Deus sempre vai nos dar na proporção daquilo de como Ele nos chamou. Deus sempre vai me dar caminhos na proporção daquilo que Ele me chamou. Eu sou uma pessoa, eu amo me relacionar com as pessoas, eu amo comunicar. Então para mim é muito fácil encontrar alguém e começar uma conversa do nada. E evangelizar e já estar falando de Jesus para essa pessoa. É fácil para mim, obviamente no campo da fé, projetar e já ver essa igreja e todo esse complexo nações de um lugar e tudo já acontecendo. Mas Deus também coloca coisas específicas no teu coração que eu não acesso. E essa é a beleza do corpo. Deus está de repente colocando em você. Quando eu falei numa escola, Deus já colocou em você, eu escrevo. Você já falou, eu produzo esse filme. Eu vou ser um engenheiro desse troço. Eu vou ser o arquiteto dessa construção. Eu vou ser o professor dessa universidade. Eu vou ser o pastor desse complexo, porque vai precisar de muita gente. Deus está falando coisas ao teu coração hoje. E você não pode deixar com que isso seja só um pensamento bobo. Isso é uma palavra de Deus para você. É uma palavra de Deus. Nós vamos adorar o Senhor. E foi o que aconteceu. O povo ia adiante adorando. O povo ia adiante adorando. E o exército inimigo entrou em confronto. E todos os inimigos caíram por terra. Nós vamos adorar o Senhor nesse tempo. E todos os inimigos que tenham deixado você preso dentro de um lugar seguro vão ser derrubados hoje. E você vai avançar para um outro nível nessa noite. Creia no teu coração. Comece a falar com o Senhor. Entre em intimidade com o Senhor nesse instante. Entre em intimidade com o Senhor nesse instante. Entre em intimidade com o Senhor. Entre em intimidade com Ele. Fale com o Pai. Fale com o Pai. Fale com Ele.
Santos, o Santos.
flua, Espírito de Deus. Flua nesse lugar, flua nesse lugar, Espírito de Deus. Flua, flua, flua. Marabasuriê. Raramacheca e Andoás.
Oh, Senhor.
Dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. Assuma o seu lugar nessa terra. Não fuja mais do lugar que Deus escolheu para te colocar e para fazer de você luz, sal. Assuma a sua posição. A partir de hoje, tudo muda. Levante suas mãos aí onde você está. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, oh, oh. Aleluia. 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 Decaiantu sure nemas. Doce Espírito Santo. Que a tua presença, Senhor Deus. Que uma igreja cheia transborde na segunda, Senhor. Que uma igreja cheia no domingo transborde pelas cidades na segunda-feira. Usa-nos, Senhor Deus, aonde estivermos e com quem estivermos. Eis-nos aqui, Senhor. Que tudo fique pequeno. Que nada mais nos caiba pelo tamanho da tua glória nos dias que estão por vir. Eu abençoo cada um dos teus filhos. Numa semana de poder e autoridade, numa semana de ouvir e obedecer, numa semana de orar, meditar a palavra, para que vivam de acordo com os desenhos e desígnios dos céus. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam: amém.